Nós vamos ver uma passagem bíblica agora que é uma das mais famosas dos evangelhos, um dos milagres mais famosos operados por Jesus e que Jesus vai ter um desafio especial para nós nessa noite. Então eu peço que o irmão abra comigo, por favor, a Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6. O segundo dos evangelhos, o mais sucinto deles, Marcos. Lá no capítulo 6, nós leremos do versículo 30 até o versículo 38. Marcos 6, 30 a 38. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto. E já é tarde. Mandem embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Tua santa palavra, aberta, e queremos aprender da Tua palavra coisas novas a Teu respeito e reaprender aquilo que já sabemos, mas ainda não traduzimos em prática. Então te pedimos, Pai, por favor, que o Teu Espírito Santo fique entre nós e dentro de nós, chacoalhe o nosso coração e prepare o terreno para receber a Tua palavra. Dê a nós, Pai, por favor, a concentração necessária para que sejamos capazes de aprender do Senhor, de ouvir a Tua voz. Dê, Senhor, por favor, para cada um de nós um coração aberto e interessado. Interessado em ouvir a Tua palavra e imediatamente aplicar a Tua palavra. Eu te peço por mim, para que na transmissão da Tua palavra eu seja achado fiel pelo Senhor e que nada que há em mim atrapalhe a transmissão da Tua palavra. E eu peço pelos meus irmãos e irmãs, para que o coração esteja constantemente pronto para receber a Tua semente. E é em nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém, Pai. Irmãos, esse, dentre os milagres de Jesus, esse é o único, com exceção da ressurreição, que é o maior dos milagres, mas é o único que os quatro evangelistas registram. Os quatro evangelhos registram esse milagre. E é o único. Ele é um dos milagres mais famosos de Jesus. E um dos mais emblemáticos, porque foi após esse milagre, conforme nos conta o Evangelho de João, que a popularidade de Jesus começou a entrar em declínio. E houve um sério conflito entre Jesus e a multidão. E O Jesus que as multidões apertavam agora enfrentaria ainda mais oposição ao longo do seu ministério. Então esse milagre foi, de certa maneira, um divisor de águas. A gente poderia falar muita coisa a respeito desse milagre, porque os registros são fartos, tem muita informação, cada evangelista completa o acontecido com informações novas, mas eu escolhi esse texto de Marcos por causa do enfoque que eu quero tirar desse texto aqui nessa noite, para mim e para os irmãos. O texto começa dizendo que os apóstolos se encontraram com Jesus e começaram a contar tudo o que tinha acontecido. Porque pouco tempo antes, Jesus havia enviado os apóstolos numa missão. Então havia enviado os 12 para pregar o evangelho, para espalhar as boas novas do reino de Deus. E agora eles se encontraram com Jesus e começaram a contar o que tinha acontecido e o que eles tinham ensinado. E Marcos faz questão de registrar que tinha muita gente ali, muita gente indo e vindo. O evangelho estava cada vez mais famoso, tanto que Herodes ficou incomodado com isso e mandou matar João Batista, que o texto de Marcos e o texto de Mateus 14, que é o paralelo, também vai contar isso. E o que, que Jesus faz? Ele convida os discípulos para irem a um lugar deserto e descansar um pouquinho, porque eles estavam cansados. Muito cansados. O texto bíblico diz, e isso Marcos é quem salienta, ele diz que eles não tinham tempo nem para comer. Não tinham tempo nem para comer. De tanta atividade que eles estavam desenvolvendo, tanta gente que eles estavam cuidando. Eles pegam um barco, se afastam para um lugar deserto. Eles estavam em Betsaida, quem nos conta isso é Lucas. Estavam na cidade de Betsaida, na Galileia. Cidade natal de alguns dos discípulos, inclusive. E eles estavam em Betsaida, pegaram o barco, foram para um lugar deserto. E a multidão, quando reconheceu o barquinho deles indo embora, a multidão falou, não, peraí, eles não podem ir embora. A gente ainda precisa de Jesus, a gente quer estar perto de Jesus. Gente, que povo é esse? Eles pegam e vão a pé, pela praia. Eles vão a pé. Tiveram uma noção de onde eles estavam indo, fizeram um combinado e foi uma multidão. Os irmãos se lembram da quantidade. Eram 5 mil homens a pé, fora as mulheres e as crianças. Uma multidão. Foram a pé e quando o barco chega, o verso 34 diz que Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão. E aqui o texto destaca algo que é para mexer com a gente. Porque ele fala que quando Jesus viu aquela grande multidão, ele teve compaixão deles. E por quê? Porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus teve compaixão daquela multidão. Eu fico me colocando no lugar de Jesus às vezes. Se eu tivesse sem comer, sem tempo para descansar, sem tempo para nada, e uma multidão atrás de mim, não me deixando em paz, se a minha reação não seria explodir, seria agora chega, eu preciso de um tempo para mim, todo mundo vai embora, não quero mais ver a cara de ninguém, tchau, todo mundo para suas casas. Mas o que Jesus faz é exatamente o inverso, né? Jesus teve compaixão. E a palavra compaixão, ela é uma palavra forte que faz referência a algo que vem das entranhas, algo que vem de dentro. Essa mesma palavrinha compaixão é usada, por exemplo, por Lucas, no capítulo 10, quando ele vai contar a parábola do bom samaritano. E ele descreve o sentimento que aquele homem teve, que o samaritano teve por aquele homem à beira da estrada, perto da morte. Sentimento de compaixão. Eu gosto muito da distinção que algumas pessoas fazem entre compaixão e pena. É uma distinção mais popular do que propriamente dita do dicionário, mas a ideia seria que pena é o que a gente sente por estar acostumado já com o nosso mundo, e a gente sente pena de alguém que mora na rua, de alguém que sofreu alguma coisa, a gente sente aquela pena, sabe? Puxa, que pena, né? Olha, ah, que situação triste. E segue o caminho. A compaixão, ela é incapaz de não se envolver. Quando há compaixão, nesses moldes bíblicos, vamos chamar assim, o sentimento é tão forte que você é incapaz de ir embora sem se envolver com aquela situação. E eu observo que, por causa do costume que a gente tem, do mundo mau que nós vivemos, a gente perdeu a capacidade de sentir compaixão. São raras as vezes que nós sentimos compaixão por alguém, por uma circunstância. São raras as vezes. Infelizmente, muitos de nós nos deixamos envolver pela perspectiva de que esse mundo é um mundo mau mesmo, que as coisas são ruins e ok, é isso mesmo, fazer o quê? Antes a mãe dele chorando do que a minha, sabe aquela coisa assim? Não tem muito o que ser feito. Mas vamos parar para pensar um pouquinho enquanto o nosso mundo, e eu peço perdão por usar essa palavra, mas o quanto o nosso mundo é um mundo cretino. E quanto as pessoas sofrem no dia a dia. Uma vez conversando com uma adolescente, ela me disse assim: pastor, eu sou nova, mas eu tô cansada já. Cansada de quê? Cansada de tanta competição que existe nesse mundo. Tudo que eu faço, eu tenho que competir. O vestibular, eu tenho que estudar para um vestibular, para competir com um monte de outras pessoas. E se eu chegar ao ponto de conseguir passar, eu vou me alegrar muito, vou gritar de alegria em casa, mas eu estou sabendo que vai ter um monte de gente chorando na frente do computador, olhando a mesma lista que eu estiver olhando. E é muito triste isso. E é de fato triste. Quando um irmão vem aqui e conta com a maior alegria, conseguiu um emprego, graças a Deus. Quantas pessoas que estão ainda sem conseguir um emprego? E para o irmão ter conseguido esse emprego, significa que outro não conseguiu, porque a vaga é tua. E a gente não pode deixar de se incomodar com o fato de existir sofrimento no mundo. As pessoas sofrem. A gente não pode se acostumar com isso. Tem gente que ficou acostumada, por exemplo, a demitir outras pessoas. Ah, eu já demiti tantas pessoas na empresa, é algo tão comum, tão corriqueiro, que eu já nem sofro mais. Está errado. Ué, pastor, você está dizendo que não é para eu demitir as pessoas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Há casos que você tem que demitir mesmo, a pessoa não consegue fazer o serviço, ok. O errado é demitir sem sofrer nada, sem ter qualquer tipo de pesar. Já me acostumei, isso aí é comum mesmo. Ih, demito, quando vem aqui já demito, passou, próximo da lista. A gente não pode deixar o nosso mundo caído nos acostumar com a miséria que existe, a ponto da gente não mais sentir compaixão. Jesus desceu daquele barco, olhou para aquela multidão. O que aquela multidão tinha de especial? Era uma multidão do tempo dele, numa cidade de Galiléia, como qualquer outra. O texto não fala nada que aquela multidão tinha pessoas diferentes das demais. Eram pessoas como quaisquer outras. E por que Jesus sente compaixão delas? Esse sentimento que vem da entranha, vem de dentro. O texto fala, porque ele as viu como sendo ovelhas que não têm pastor. Pessoas que precisam de compaixão. E eu quero me envolver com estas pessoas. É isso que Jesus toma decisão naquele momento. E Marcos diz que logo após ele ter esse sentimento de compaixão, que é um sentimento muito forte, ele então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A compaixão leva a uma ação clara. Quando ele sentiu compaixão, ele se envolveu. E a maneira de suprir a carência daquelas pessoas, olha o que o texto bíblico diz, é ensinar-lhes o reino de Deus. No relato de Lucas nos diz que ele começou a pregar o reino de Deus, além de curar os doentes que estavam ali também. Mateus e Lucas falam. Sentiu compaixão e começou a ensinar-lhes. A gente precisa pedir a Deus para que a nossa consciência jamais se acostume com o sofrimento de quem está do nosso lado. Não se acostume, sofra e se envolva, na medida do possível se envolva, como Jesus fez. Ele se envolveu. Começou a ensinar, começou a curar, começou a ajudar. Abra comigo, por exemplo, a sua Bíblia no livro de 1 João, na carta de 1 João, lá no capítulo 3. 1 João capítulo 3, lá no versículo 16, quando diz assim, 1 João 3,16: nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Na lata, direto, não amemos de palavra ou de boca. João aplicou o dar a vida pelos irmãos por uma circunstância específica relacionada a finanças. Mas é claro que dar a vida pelos nossos irmãos extrapola em muito a questão de finanças. Não é só ajudar financeiramente alguém. É dar a vida. Dar a vida não significa necessariamente morrer. Mas é dar um tanto da sua vida, um tanto do seu tempo, um tanto dos seus recursos, um tanto das suas capacidades. Então, discípulo de Jesus, e essa lição os discípulos aprenderiam hoje, eles aprenderiam naquela ocasião. Discípulo de Jesus, ele sente compaixão e ele se envolve. É muito fácil nós nos envolvermos com as pessoas quando não saímos da nossa rota ou do nosso comodismo. Ou seja, quando podemos ajudar as pessoas enquanto fazemos aquilo que normalmente fazemos. Então é aquela velha história. Ô, meu irmão, você mora ali perto de tal lugar? Eu passo por ali, vamos comigo, eu te dou uma carona. Mas compaixão é mais do que dar a carona somente quando você passa no lugar. É você olhar para alguém que não tem como ir embora para casa à noite. Eu te levo, eu desvio do meu caminho, não tem problema, eu te levo, faço questão. Um detalhe pequeno. Compaixão é você observar alguém, um jovem da igreja, um adolescente, alguém cuja família não é crente ou que está passando por dificuldades, e você estender tua mão, querer acolher, querer conversar, convidar para um dia ir na sua casa, bater um papo. Ou ser como a mãe de Rufo foi para Paulo. Você se lembra o que Paulo fala acerca da mãe de Rufo em Romanos capítulo 16? Pastor, não me lembrava nem que existia Rufo, quanto mais a mãe dele. Em Romanos capítulo 16, Paulo fala: deem uma saudação para a mãe de Rufo, pois ela é como uma mãe para mim. Paulo fala isso. Isso é compaixão. Uma senhora que nós não sabemos o que ela fez, mas ela quis acolher Paulo como um filho. Meios de exercermos a nossa compaixão, Deus há de prover. Deus há de abrir. Mas o que nós precisamos pedir para o nosso Deus é um coração que ainda consegue se compadecer, que ainda consegue olhar para o outro. Há muitas pessoas dentro do nosso contexto de igreja que se queixam dia após dia de que ninguém presta atenção em mim, de que ninguém liga para mim, de que faz tantos domingos que eu não apareço, mas ninguém vem atrás de mim, porque essa igreja é assim, é muito fria, essa igreja não sei o que lá. Mas as pessoas que tantas vezes reclamam de que os outros não vêm até ela, esse indivíduo precisa se perguntar qual foi a última vez que ele foi até o outro. Qual foi a última vez que ele ligou para alguém de quem ele sentiu falta, que ele mandou um WhatsApp para quem precisava, que ele convidou alguém da igreja para comer em casa e bater um papo, conversar, que ele se dispôs a fazer uma oração com alguém da igreja, que ele deu aquela ligadinha e falou: meu irmão, estou te ligando essa semana porque eu sei que você vai fazer aquela entrevista de emprego, eu quero que você saiba que eu estou orando por você, tá bom? Abraço, tchau. Isso é compaixão. Isso é se importar com quem está sentado do lado. E isso é o que Jesus fazia. Ele foi incapaz de descer daquele barco, olhar para aquele povo e não sentir compaixão. O texto continua e diz no verso 35 que a tarde chegou, a noite ia começar a cair. E os discípulos então se aproximaram dele e disseram assim: mestre, eu sei que o senhor está aí curando, está ensinando, mas já está tarde e aqui é deserto, aqui não tem nenhum supermercado, não tem metrô perto, não tem lojinha. Então manda esse povo embora para que eles possam ir para os povoados vizinhos e comprar alguma coisa para comer, porque está tarde. Aí Jesus, tomado por aquela compaixão, e ele diz assim, no versículo 37, deem vocês mesmos algo para eles comerem. Se você observar o relato de João, você vai ver que esse diálogo de Jesus aconteceu especialmente com Filipe, que era de Betsaida. E Jesus falou assim para Filipe: Filipe, deem vocês algo de comer para essa multidão. Aí o evangelista vai dizer assim, lá em João, que Jesus disse isso só para colocar Filipe à prova, porque ele já sabia, ele já tinha em mente o que ele iria fazer. Mas ele fez isso, ele mandou Filipe dar de comer para a multidão, ele sabia que ele não ia ter condição nenhuma. Mas era para colocar Filipe à prova. A prova em que sentido? Compaixão. Filipe, discípulo, vocês estão falando para a gente mandar essa multidão embora? Mas tem que ter compaixão deles, tem que tentar fazer algo por eles, tem que tentar ajudar, não é assim mandar o povo embora. Não é assim que funciona, Filipe. É muito curioso o fato de que o texto de Marcos diz que Jesus não tinha tempo para comer, mas ele fazia questão que os discípulos dessem para aquela multidão algo para comer. Isso é compaixão, abnegação, pensar menos em si próprio, pensar mais no outro. E aí, os discípulos retrucam: Senhor, isso exigiria mais de 200 denários. O denário era uma moeda que correspondia mais ou menos a um salário de um dia de um trabalhador braçal. Então, um dia de trabalho era um denário. Então, não é pouca coisa. Se a gente converter para os nossos dias, esse valor mais de 200 denários vai dar 3, 4, 5 mil reais aí. É bastante coisa. Isso exigiria mais de 200 denários. A gente tem que gastar tanto dinheiro assim com eles para dar de comer? É isso que o senhor está pedindo? Jesus queria exercitar a capacidade de se compadecer. Aí Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando eles ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Num dos relatos paralelos, diz assim, na verdade André falou assim: mestre, nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí André acrescenta: mas isso não serve para nada. Isso não é suficiente para nada. Mal eles sabiam quem era o Senhor deles. Mal eles sabiam de que Jesus era capaz. O que você tem? O que eu tenho para oferecer para quem está sentado do meu lado? O que você tem? Quando Deus fez essa pergunta para Moisés, em Êxodo: Moisés, o que você tem? Moisés respondeu assim: eu tenho uma vara. Tudo que eu tenho é uma vara. E através daquela vara, Deus começou a fazer maravilhas. Foi a vara que ele fez sinais na frente do faraó, foi a vara que ele abriu o mar vermelho, foi a vara de Moisés. O que você tem aí? O garotinho, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Que aos olhos humanos não serve para nada, né, gente? Serve para nada. 5 pães e 2 peixes para alimentar quase 10 mil pessoas. Mas o importante não é aos seus olhos o que você pensa que serve ou que deixa de servir, mas é o que Deus pensa daquilo que você tem para oferecer. Deus é quem vai dar a palavra final se aquilo serve ou não serve. E o que você tem? Puxa, eu não tenho grandes conhecimentos bíblicos, eu não tenho muitos recursos, eu não tenho carro, eu não sei o que eu tenho. Você não tem um abraço para dar para alguém que precisa? Você não tem um boa noite, que bom que você veio aqui essa noite? Volte mais vezes, visitante. gente tem noção do poder que um olhar no olho de alguém, falar boa noite, tudo bom, que bom que você veio, a diferença que isso faz? A gente não tem um telefone, um celular para dar uma ligadinha para alguém? Deus não pede que você tenha grandes talentos, que você seja a pessoa mais capacitada do mundo. Mas Deus pede que você tenha a disposição e um coração cheio de compaixão, cheio de desejo de ajudar, de vontade de ajudar. E Ele, na soberania dEle, na graça dEle, vai colocar diante de você pessoas que precisam ser ajudadas. Até mesmo se você tiver só uma história triste de vida para contar. Eu não tenho nada, só tenho um monte de sofrimento que eu passei a vida inteira. Até isso é ferramenta de bênção na vida dos outros, quando a gente coloca nas mãos de Deus. Porque com as consolações que nós somos consolados, nós podemos consolar aqueles que passam pelas mesmas adversidades. 2 Coríntios capítulo 1. Até isso. Ninguém pode se esconder e falar, não tenho nada para dar. Quantos ministérios nós temos para nos envolvermos? Seja de maneira formal ou de maneira informal. Quantas pessoas nós temos na nossa família que precisam de nós? É serviço. Discípulos foram chamados para servir. É para servir. Nós somos discípulos. Nós não somos espectadores, nós não somos frequentadores de um ambiente, um teatro. Nós somos servos, e servos arregaçam as mangas. E dizem assim, Senhor, tudo que eu tenho são 5 pães e 2 peixes, mas eu acho que isso aqui não dá para nada. Aí Jesus vira e fala assim, meu filho, espera. Espera que você vai ver o que, que eu sou capaz de fazer com 5 pães e com 2 peixes. O desafio para mim e para você essa noite é o desafio de mudar um pouco o foco da lente e não olhar para si próprio, olhar para o outro, para o irmão, para o incrédulo, para aquele que precisa de compaixão. Porque se você está sofrendo, se você está cheio de problema, eu te digo que a melhor maneira de você esquecer dos seus problemas é passar a pensar no problema dos outros. Porque aí você vai pensando no problema dos outros e Deus vai pensando nos teus problemas. Você vai gastando tempo pensando no problema dos outros, ajudando os outros, e os seus problemas vão ficando para trás. Agora, enquanto a gente ficar em si mesmado, pensando nos nossos próprios problemas, a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. Um texto que eu gosto muito é o texto de Jó 42, que eu sempre falo, já falei no culto de oração e já falei para os jovens uma vez. Que o texto bíblico diz no versículo 10 que Deus mudou a história de Jó enquanto Jó estava orando pelos amigos dele. Foi isso que Deus usou para mudar a história de Jó. Deus pediu, ora pelos seus amigos. Enquanto Jó estava orando pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Jó 42, versículo 10. Essa é a dinâmica da vida cristã. Eu não tenho tempo para comer, mas eu vou me preocupar com a fome do outro. Isso é compaixão, isso é o que Jesus nos ensina. Então a pergunta que fica é, o que, que você tem aí? 5 pães e 2 peixes? Você conhece o final dessa história. Você conhece o final dessa história. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu exemplo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra e pela maneira como ela é afiada e penetra no nosso coração. O que eu te peço, Senhor, é que a Tua palavra transforme as nossas vidas nesse dia e nos faça ser como o Senhor quer que nós sejamos. Que Que a Tua palavra encontre em nossos corações abrigo. E que cada um de nós se deixe ser transformado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Muito obrigado pelo privilégio de ter essa palavra tão linda ao nosso alcance. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Pai. Amém.